fato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.
Olá, ouvinte da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Teremos um encontro por aqui todos os sábados, às 14 horas, com o programa Ambiente em Pauta. Eu sou a Ana Paula Kringel.
Eu sou o Cauê Canabarro. Nós trabalhamos na gestão ambiental da BR-116 e da BR-392 e estaremos à frente desse programa.
O programa Ambiente em Pauta surgiu como uma proposta da Rádio Universidade Católica de Pelotas e dessa gestora ambiental, representando o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.
Olá, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas, estamos juntos novamente aqui com o programa Ambiente em Pauta. Lembrando que este mês de junho é destinado para refletirmos sobre as questões ambientais. No dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas.
Nesse mês, a gestão ambiental do DENIT, que atua aqui no contorno de Pelotas, projetou desenvolver atividades com os moradores envolvidos diretamente com a duplicação. O foco da ação, então, será o descarte incorreto de resíduos sólidos. Do dia 4 ao dia 9 de junho, estaremos em quatro bairros lindeiros da BR-116, juntamente com alguns parceiros, dialogando com os moradores e com a comunidade escolar.
Então, atrelado a esse tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio hoje a Paula Canabarro, que é oceanógrafa e coordenadora de equipe técnica do Centro de Recuperação de Animais Marinhos da FURG. Paula, obrigada por se deslocar até aqui. Prazer em te receber.
Olá, tudo bom? Eu que agradeço aí o convite por estar aqui conversando com vocês.
Bom, então, Paula, a gente queria que tu falasse um pouco para a gente e para os ouvintes sobre a tua trajetória acadêmica, né? Como é que tu chegou até o espaço que tu atuas profissionalmente hoje, né? A gente está acostumado a referenciar as pessoas pela posição que ocupam ou pela formalidade, mas também é interessante para os ouvintes resgatar essa trajetória de como tu chegaste hoje a estar atuando no CRAN aí como coordenadora da equipe.
Tá bem. Eu sou oceanógrafa, né? Me formei na FURG e desde que eu comecei a graduação, desde o meu primeiro ano, eu comecei a fazer estágio no CRAM, né? No Centro de Recuperação de Animais Marinhos, que eu já conhecia porque eu tinha tido uma experiência anterior, né? Em 2002, na verdade, foi o meu primeiro contato com a equipe ali. Que eu fazia biologia na UFPEL, em Pelotas, né? E aí eu conheci a FURG, conheci o trabalho do CRAM, as pessoas que estudavam oceanografia e me identifiquei muito, me apaixonei, tranquei o curso de biologia na FURG e fui para a FURG, né? Fui para a oceanografia e desde então eu segui fazendo estágio no CRAM, desde 2003, né, até 2008, que foi o ano que eu me formei. Eu fiquei como estagiária, fiz outros estágios também, mas permaneci como estagiária ali no CRAM. E depois eu fui contratada, né, fui incorporada à equipe técnica principal, né, nesse tempo em que eu participei da equipe técnica do trabalho. Eu também fiz o meu mestrado ali na FURG, né? Eu fiz o mestrado no gerenciamento costeiro e, enfim, e segui até os dias de hoje, né? E aí, por uma questão de troca da equipe, eu recentemente assumi o cargo aí de coordenação.
Explica pra gente, né, para os ouvintes um pouquinho, o que que um oceanógrafo ele faz, né? Como é que é esse teu trabalho na prática? E o que que é o CRAM? Como funciona, né, esse centro que recebe alguns animais marinhos, enfim? Como é que se dá esse trabalho na prática?
Bem, a oceanografia, né, a oceanologia, que é da FURG, é o único curso de graduação do Brasil em oceanologia. Né, e foi o primeiro curso de graduação em oceanologia no Brasil e permaneceu como oceanologia. Os demais cursos que tem hoje, que se não me engano são 12 ao longo de todo o país, eles são o curso de oceanografia. Né? Mas enfim, mas forma o mesmo profissional, né? A profissão, ela, que foi regulamentada inclusive há pouco tempo, ela engloba formação na oceanologia e na oceanografia. E a oceanologia ou oceanografia, ela tem quatro áreas bem distintas, que é a oceanografia física, a oceanografia biológica, a oceanografia geológica e a oceanografia química. Então, a gente vê de forma bem abrangente, né, essas quatro grandes áreas dentro do curso e, obviamente, que conforme a identificação, o interesse, as oportunidades, vai direcionando, né, a sua formação para uma dessas áreas. Né, mas a gente tem a base do conhecimento baseado nessas quatro grandes áreas e a oceanografia, ela tem esse destaque de ser uma profissão, né, um curso que trata bastante da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, justamente em função, né, do entendimento de todo o conjunto, né, desse ambiente marinho e costeiro. E eu sempre tive uma identidade muito grande com a oceanografia biológica, tanto que fiz biologia, né, antes da oceanografia, e depois me direcionei para esse ambiente marinho e costeiro em especial, né? Por isso fui cursar oceanologia, e sempre me agradou muito a questão biológica. Então, segui, né, fazendo estágios que tratassem dessa questão, né, mais da vida marinha. E o CRAM, ele tem o trabalho é bem específico, né, ainda que abrangente, por receber exemplares da fauna marinha, né, dentro de uma grande diversidade de espécies, mas ele é um centro de recuperação, né? Então ele trabalha com animais que estão debilitados, né? Que geralmente encalham na praia ou aparecem na praia com alguma debilidade, com algum problema, né? E são resgatados, são encaminhados para o CRAM e lá eles recebem todo um tratamento, né? E uma oportunidade de voltarem à vida livre, né, em boas condições e seguir o seu ciclo biológico. Então, o nosso trabalho, ele tem essa função, esse papel, né, ele é diferente de um aquário, de um zoológico, né, que são locais onde mantém os animais em cativeiro, né. O nosso trabalho, ele tem essa função temporária na vida dos animais. Então, eles passam por ali, recebem o tratamento adequado, né, e depois eles voltam, né, o objetivo é que eles voltem assim que possível para a vida livre e sigam o seu ciclo biológico. O CRAM, ele fica dentro do Museu Oceanográfico da FURG, né, o museu, então, ali é uma unidade de extensão da universidade, e o CRAM, ele está dentro desse complexo de museus que envolve o Museu Oceanográfico, né?
Então, bom, tu falaste que, na verdade, então, a função do CRAM é receber animais debilitados, né, e trabalhar para reintroduzir eles na natureza, né? Mas fala um pouco para a gente como é que esses animais são encontrados, se tem alguma sistemática, ou se quando alguém encontra um animal, como é que faz para poder, se pode comunicar, leva até o CRAM, como é que funciona essa estrutura?
Assim, de modo geral, a nossa área de abrangência, né, do nosso trabalho é entre a Barra da Lagoa do Peixe, em Mostardas, e a Barra do Arroio Chuí, em Santa Vitória do Palmar. Então, a gente cuida de cerca de entre quase 400 quilômetros de praia, né? Por que essa área? Porque essa é uma área que ela é monitorada periodicamente, né, pelos tantos laboratórios da FURG, laboratório de mamíferos marinhos, tartarugas marinhas, aves marinhas, né, que quando encontram um animal debilitado durante o monitoramento, eles resgatam esse animal e encaminham para o CRAM. Né? Também o NEMA, que é o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, que é uma ONG que atua lá no Cassino e que também faz esses monitoramentos rotineiramente, né? Que quando encontram um animal também encaminham para nós. Né? Também o pessoal do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que faz monitoramentos na área ali do parque, né? E que também encaminham animais para nós. A Polícia Ambiental, o IBAMA e a própria população, né? Então, a população, quando encontra um animal que esteja na beira da praia com algum sinal de debilidade, né, eles entram em contato de alguma forma e a gente vai até o local e resgata esses animais. Então, eles chegam de diferentes formas, né, e sobretudo dessa área. Nós já tivemos aí, ao longo da nossa história, animais que vieram de outros estados do país, né? Pinguins que foram encontrados no Rio de Janeiro e que acabaram sendo encaminhados para o CRAM, né? Ou a gente já recebeu o elefante marinho também da Bahia, enfim, outros animais, animais que vieram de outros locais, né? Hoje, no país, já tem uma série de outros centros de reabilitação ao longo do litoral aqui do nosso país que fazem esse atendimento. Mas o CRAM, ele foi o primeiro centro de reabilitação do país, né, do Brasil. Então, também tem essa referência, né, que na falta de um centro na região, os animais acabavam sendo encaminhados para o CRAM, né? Então, tem esse histórico também que é bem relevante para a sobrevida ali do local que a gente trabalha.
Ao longo dessa trajetória, assim, você sabe quantos animais já passaram, então, pelo CRAM? E se tem uma estimativa de qual é o animal mais recorrente que acaba sendo resgatado, né? E como que é esse processo mesmo de recuperação, assim? Como que esses animais chegam e o que eles passam enquanto estão ali dentro do centro?
Tá. Assim, a gente tem aí uma média de 200 animais por ano, aí nos últimos 10 anos, pelo menos, né? E esse número, ele varia muito de ano para ano. Tem anos que a gente recebe um número maior, tem anos que é um pouco menos. A gente não tem também como prever isso, né? Porque é muito... A gente trabalha muito sob demanda, né? Um dia está super tranquilo, tem poucos animais. No dia seguinte, chega de um monitoramento uma leva grande de animais que estavam encalhados, debilitados, enfim, que foram resgatados. Mas, considerando os animais que nós recebemos, existe uma grande diversidade e uma sazonalidade também, né? Então, nos meses de inverno, por exemplo, a gente recebe um número grande de pinguins, pinguim de Magalhães, né? Que também por muito tempo foi a espécie de maior referência do nosso trabalho, né? Por que o pinguim de Magalhães e por que no inverno, né? Porque essa espécie, ela se reproduz mais no sul do continente americano, né? Principalmente na Patagônia Argentina, também nas Ilhas Malvinas. E todos os anos eles migram, né, para o norte, né, até mais o litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Então, nos meses de final de outono, inverno, início de primavera, eles estão aqui na nossa região. Né? Eles são animais que andam em grupo, então é um grande número de pinguins que usam aqui a nossa costa, e que quando eles encontram algum problema, eles acabam saindo debilitados na beira da praia, porque não é comum a gente encontrar um pinguim na beira da praia, né? Eles usam aqui a nossa região, mas eles estão na água, né? Na região mais oceânica, né? E além dos pinguins, a gente recebe lobos e leões marinhos, também, principalmente final de inverno, início de primavera, né? Tartarugas marinhas, que tem aumentado muito o número de tartarugas que nós temos recebido nos últimos anos. Também, principalmente, em meses de início de outono, primavera, final de primavera e verão. Também em função do quê? Da temperatura da água, né? Elas preferem águas um pouco mais quentes do que as nossas águas aqui no inverno. Então, todas as características que a nossa região costeira aqui proporciona, né, e o ciclo migratório desses animais é que acabam direcionando quais os principais grupos que nós recebemos ao longo do ano. Mas é uma grande diversidade com diferentes problemas também, né? Os pinguins de Magalhães, eles têm, em sua maioria, eles chegam com o corpo coberto de óleo, por exemplo, né? Aqui na nossa costa sul do Brasil, Uruguai e Argentina, existe uma poluição crônica por óleo, né? Que hoje em dia eu acredito que esteja até um pouco reduzida, né? mas que durante muito tempo foi a causa do aparecimento de pinguins com o corpo coberto por óleo aqui na nossa região. Então, assim, não era um grande acidente, não era um acidente de origem conhecida, né? Mas o fato de termos pinguins com o corpo sujo de óleo na beira da praia é sinal que havia óleo no mar e que eles, em algum momento da sua migração, passaram por essa mancha de óleo, sujaram o seu corpo, sofreram os efeitos dessa contaminação e saíram na beira da praia, debilitados, né? Mas tem outros problemas também, né? A interação com a atividade pesqueira, a ingestão de lixo, né? A contaminação e perda dos espaços que esses animais utilizam na região costeira. Então, são vários os problemas que provavelmente, né, estejam afetando esses animais e que fazem com que eles cheguem à beira da praia precisando de cuidados. E os cuidados, eles também são bem específicos, né? A gente trabalha com protocolos de tratamento que nós fomos aprimorando ao longo dos anos. Então, todos os animais, eles chegam para tratamento, eles passam por um exame clínico, né, onde a gente faz uma avaliação do estado do animal. Então, coleta sangue, faz, né, toda uma avaliação dos parâmetros sanguíneos, pesa, vê a condição corporal, vê o grau de desidratação, vê se o animal está alerta, se está fraco, né, se está com alguma lesão, se está em alguma fratura, algum machucado, está com a presença de algum item no corpo, enfim, né? Então, eles passam por toda essa avaliação. A partir dessa avaliação inicial, a gente direciona o tratamento, né? Então, de estabilização das condições vitais desse animal. Então, hidratação, nutrição, manutenção da temperatura corporal, se está com frio, se está com calor, né? E aí vai direcionando o tratamento do animal conforme a evolução do quadro, né? E conforme a melhora do animal, e até chegar o momento onde a gente percebe que ele já se recuperou, né? Também faz essa avaliação, né, da sua condição, e opta pelo momento da liberação desse animal novamente para a vida livre, né?
A gente acompanha a página de vocês no Facebook, né? Eu, particularmente, hoje de manhã dei uma olhada, assim, nas últimas postagens, e vi que nem todos os animais, eles ficam no centro, né? Alguns estão, por exemplo, na praia, e é dado um atendimento, um monitoramento, enfim, ali no local mesmo. Existe uma equipe volante? Como é que funciona isso? São casos ocasionais?
Sim, são situações especiais, né? Principalmente para os mamíferos marinhos, que a gente faz esse atendimento no local. Então, em diferentes situações, assim. Ali em Rio Grande, a gente tem os moles, né? Tem os moles da Barra de Rio Grande. O mole leste, que é o mole que fica em São José do Norte, ele tem ali um refúgio de vida silvestre. Então, ali é um local, é uma unidade de conservação municipal, e é um local que é muito importante para o descanso, né, dos leões marinhos, né? Leões marinhos, principalmente machos, adultos, que se reproduzem na costa do Uruguai e da Argentina, e que, quando não estão se reproduzindo, nos meses de inverno, principalmente, eles vêm, né, utilizar, né, se deslocam até aqui o litoral do Rio Grande do Sul. E alguns indivíduos que já estão mais velhos, que já não se reproduzem mais e acabam não voltando para suas áreas reprodutivas e passam o ano inteiro ali, né? Então, é um local que eles têm a opção de descanso, que tem bastante atividade pesqueira, então tem bastante disponibilidade de alimento, e eles passam o ano inteiro ali se alimentando e também descansando. Esses animais, quando eles precisam de algum suporte, né, nós somos acionados e costumamos tratar esses animais no local. Por quê? Porque são animais que são de grande porte, né? Um leão marinho adulto, ele pesa entre 300 e 350 quilos. Então, a gente teria dificuldade de fazer um manejo com contenção física, né, num animal desses. E, geralmente, eles não precisam de um tratamento tão especializado, né? Eles precisam de uma área de descanso, isolamento da área, né? Eles precisam de um suporte de hidratação, um suporte vitamínico, que a gente consegue fazer isso no local, consegue acompanhar o animal e não precisa tirá-lo desse local, que é muito mais estressante, tanto para a equipe quanto para o animal. Então, nessas situações, a gente faz esse trabalho de atendimento no local, né? É, tanto para os leões como para os lobos marinhos adultos. E também os lobos marinhos, focas, elefantes marinhos, animais que são de origem antártica. É, lobos marinhos de uma outra espécie, né? Dos que a gente costuma receber. Que existem três espécies de lobos marinhos que podem ocorrer aqui na nossa região. E duas delas são de origem antártica e subantártica, e existe uma recomendação do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas para que esses animais, quando encontrados fora da área antártica e subantártica, eles não sejam encaminhados para centros de reabilitação, né? Eles sejam tratados no local onde eles foram encontrados, e uma vez que eles sejam levados para centro de reabilitação, eles não sejam devolvidos à vida livre. Então a gente opta pelo atendimento no local, porque a gente não tem interesse em encaminhar animais para o cativeiro. Né? Então, são essas situações assim que a gente atua na praia, né? Ou no local que o animal esteja encalhado demais, a gente resgata e leva para o centro de reabilitação.
Bom, como já foi falado no início do programa, né, o mês de junho, né, a gente está utilizando esse apelo do seu junho, do mês do meio ambiente, embora nós tenhamos entendimento que todo mês é o mês do meio ambiente, né? Mas, bom, a gente usa esse apelo, está usando esse apelo para alertar para o problema, né, da gestão dos resíduos, né, efetivamente na questão do descarte incorreto dos resíduos sólidos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque a gente também vê que esse problema impacta diretamente a vida no oceano, né? Então, como é que vocês... se vocês têm algum estudo, alguma referência para mostrar o quanto é nocivo para a vida silvestre a questão dos resíduos sólidos?
Sim. O lixo, né, o resíduo sólido, tem sido bem recorrente aí no nosso dia a dia, né? Então a gente percebe o quanto a fauna marinha, né, pelo menos as espécies que nós tratamos, têm sido impactadas pela presença do lixo no oceano, né? O exemplo mais característico assim que nós temos são as tartarugas marinhas. São as espécies mais... são os exemplares mais impactados que nós temos recebido, principalmente pela ingestão. Então, assim, uma tartaruga marinha com o estômago, né, repleto de lixo, tem sido uma realidade, uma dura realidade, né, dentro do nosso centro de recuperação. O que que acontece? Elas confundem, né, o lixo com o alimento e acabam ingerindo uma grande quantidade desse lixo, que se acumula no seu trato gastrointestinal, e isso vai fazendo com que o trato acabe sendo obstruído e o animal não consegue, já não defeca mais, deixa de se alimentar e, na maioria das vezes, vem a óbito em função disso, né? Além da ingestão pelas tartarugas, a gente também encontra itens, resíduo sólido no estômago também de pinguins, de albatrozes, de petréis, de outras espécies. Mas as tartarugas é o mais impactante. Além da ingestão, a gente também recebe animais com lixo, né, preso ao corpo, emaranhado. Então já recebemos tartarugas mesmo com fios de nylon, cordas presas nas nadadeiras, né, nas nadadeiras anteriores, a nadadeira estrangulada em função desse item preso ao seu corpo. Lobos marinhos também com petrechos de pesca, corda, fios de nylon preso no pescoço, né? Eles são muito curiosos, então eles acabam tentando ver do que se trata com o focinho, né? E acabam enfiando a cabeça nesse emaranhado. Conforme eles vão crescendo, aquilo ali vai cortando, estrangulando seu pescoço, e isso acaba trazendo um grande prejuízo para o animal, né? Também já aves com lixo preso ao corpo já recebemos também. Então, isso é uma realidade dentro do centro de recuperação. Então, isso é um reflexo, né, do problema que o lixo vem trazendo para o ambiente marinho e costeiro.
Muito bem. Bom, a gente acho que poderia ficar uma tarde inteira
com
falando
certeza.
Sobre esse tema, né? Acho que é fantástico o trabalho que é feito, né, no CRAM, nessa relação com os ambientes marinhos e costeiros. Mas, enfim, o nosso tempo é curto, então a gente queria agradecer muito aí a participação da Paula aqui conosco hoje. Né? Só para terminar, acho que é importante passar para os ouvintes aí, quando tu for te despedir, como é que eles fazem, se é aberto a visitação, se tem dias e horários, como é que o cidadão aí, o cidadã aqui da região ou fora da região que gostaria de visitar o museu e o CRAM, como é que ele faz, né? Se tem que agendar, enfim. Né? E, bom, antes de deixar a Paula se despedir, só lembrando que durante o mês de junho a gente vai estar recebendo aqui no Ambiente em Pauta uma série de parceiros aí que vão estar trabalhando com a gente aí nessa temática, né, do lixo. Né? Acho que as coisas também têm que ter chamado pelo nome que tem, né? Na verdade, resíduos sólidos é lixo, né? E o impacto que traz, né, gerado a partir da nossa atividade eminentemente humana, que impacta sobre todas as esferas da vida e do ambiente. Mas, enfim, eu acho que, então, agradecer de novo e deixar a Paula se despedir aí.
Bem, eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer falar sobre o nosso trabalho. E todos estão convidados, todos e todas, né, a conhecer, a ir ver de perto, né, essa realidade. O CRAM, ele fica dentro do Museu Oceanográfico, que é aberto à visitação de terças a domingos, só na segunda-feira que não abre. A entrada para visitação é gratuita. O CRAM tem uma área interna onde não recebe visita, que é a parte onde estão os animais em tratamento, mas nós temos dois tanques também que pode se visualizar os animais que já estão na fase final da reabilitação. Nós também estamos disponíveis, né, o pessoal que precisa de uma palestra, de uma explicação mais detalhada acerca do nosso trabalho, também pode agendar uma visita, né, na Secretaria do Museu Oceanográfico. Então, convido a todos e a todas para fazer uma visita e um passeio em Rio Grande e conhecer o Museu Oceanográfico e o Centro de Recuperação de Animais Marinhos.
Muito obrigada, Paula. Ficamos por aqui hoje e nos encontramos no próximo sábado. Até lá.
Falaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.
Encerramos por aqui mais uma edição do programa Ambiente em Pauta. Agradecemos a atenção de todos, salientando que a próxima edição vai ao ar todos os sábados, às 14 horas.
O programa Ambiente em Pauta é coordenado pela equipe de gestão ambiental da BR-116, BR-392, juntamente com a Rádio Universidade Católica de Pelotas. Até sábado que vem. Tchau, tchau.
Guardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.